Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma emissão da Bancada Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo o João Tibério, o Carlos Rebelo e o João Nuno Costa. Já parece que estou a ter aqui um déjà vu, mas é tudo mentira, que isto só começou agora. O resto foi só a brincar. Obrigada aí ao pessoal que tem estado a aguentar no chat. Temos estado aqui com alguns problemas técnicos, mas a ver se desta vai. Se não for, a culpa é toda do Seferovic. Ok? Pronto, porque começou de início e a culpa é toda dele. João Nuno, o Benfica alinhou com Vlaco Dimos, Nuno Tavares, Diogo Gonçalves, Otamendi, Vertonghen, Weigl, Tarap, Everton, Pizzi, Seferovic. O que é que me faltou? Que agora, Rafa, que agora não estava a olhar para o papel.
O MVP.
Oh meu Deus, já estamos nisso. Sabes que no último rescaldo não houve MVP. Houve o
List,
Liste.
qualquer coisa, não?
Oi, foi uma coisa assim. O menos mal, vá,
O
depois.
gajo que menos encavou a equipa, basicamente.
Isso! O Dúlio Qualio diz que eu estou sempre a bater no ceguinho, mas não estou. Estou a bater no Seferovic, que é, pronto, é meio assim assim. João Nuno, o Benfica, como nós já tínhamos falado há bocadinho, até entrou bem. O Rangers tinha feito um autogol logo nos primeiros minutos de jogo, que nos deu vantagem. Chegámos aos 20 minutos, o Otamendi foi para a rua, aos 26 já estávamos a perder 2-1. Mudou tudo com isso, certo?
Certo, Magda, como estava a dizer e estava a dizer antes, isto foi no rescaldo desse maldito jogo do Bessa, onde o Benfica fez uma vergonhosa exibição e onde o treinador, no final do jogo, disse que uma das desculpas ou uma das justificações para o mau resultado era o tal cansaço e que devia ter rodado mais a equipa no jogo anterior, que devia ter jogado com a equipa melhor ou mais fresquinha no jogo do Bessa e não ter rodado tão pouco, dizia ele. Ou seja, eu estava à espera hoje que a equipa fosse uma rotação muito maior. E o que eu encontro é que o Everton Cebolinha continua a jogar jogo após jogo, o que não se compreende. Ou seja, começa por aqui as incoerências do treinador do Benfica, de quem eu gosto muito, mas de quem eu estou, por gostar muito, estou mesmo muito desiludido com isto tudo. Começando aí, ou seja, também nos centrais, onde se revela que os dois centrais são, na minha opinião, são bons centrais, mas falta-lhes uma qualidade aos dois, que é a velocidade para ir buscar jogadores nas costas. Ainda hoje se viu, como se viu no Bessa e como se vai ver em todas as equipas que saibam jogar à bola e que nós vamos buscar o Todibo, ainda tenho que ver o Todibo, porque eu não conheço bem o Todibo, mas tínhamos o Ruben Semedo à mão de Semieri, que era um jogador perfeito para isso, que se enquadrava perfeito nisso. Eu não percebo porque é que não se foi buscar, já sei que o valor é demasiado elevado, mas depois para ir buscar outro tipo de jogadores com outro valor já é possível isso. É uma coisa que eu não compreendo. Mas pronto, relativamente ao 11, eu esperava mais alterações, mas foi aquele, pronto, foi um 11 razoável, com 10 mais 1, que era 10 mais Seferovic, porque o Seferovic é um jogador que não faz, não, para mim, não tem qualidade nem para o plantel do Benfica e já devia ter sido vendido. Não está em causa.
Hashtag polémica.
Não está em causa o que ele entrega ao jogo, o que ele corre, essas coisas todas que se diz, mas não, para mim não faz qualquer sentido. E neste jogo tirou 2-0 ao Everton, claramente. Mas começando pelo início do jogo, o Benfica entrou bem, entrou naquilo que o Rangers é menos forte, que é na parte defensiva, entrou a pressioná-los bem e fez através da pressão o primeiro golo do Rafa. Depois o Benfica tem a possibilidade de fazer o 2-0, lá nesse lance em que o Seferovic tirou o golo ao Everton, claramente na marca de penalti que ia fazer o 2-0. E acontece o momento do jogo que é a expulsão do Otamendi. Já me disseram que podia ser fora de jogo, a mim não me pareceu, mas não há nenhuma imagem que me prove isso. E a falta é uma falta assim um bocadinho. Não dá para perceber se o toque é passível de falta ou não, mas dado o enquadramento e dada a reação, principalmente do Otamendi, eu acho que é falta. E a partir desse momento, o Benfica ficando reduzido a 10 jogadores, o jogo fica mais complicado. Mas o que eu não esperava, só para enquadrar, era a reação do Benfica, a reação defensiva, porque muita gente
A
fala
reação ou a falta dela?
a falta dela, mas o que eu acho é, o Benfica não é só a falta de qualidade dos laterais, não é só a falta de qualidade de velocidade dos centrais, o processo todo do Benfica defensivo, do ponta-de-lança até atrás é horrível, os jogadores estão sempre fora do sítio no momento certo, coisa que normalmente nas equipas de Jorge Jesus isso não acontece, e isso é o que me deixa ainda mais possesso e diz-me bem aquilo que venho aqui batendo várias vezes, que é quando venho falar, que é o Benfica não tem um meio-campo, principalmente com qualidade para o modelo de jogo e equipa de jogo de Jorge Jesus. O Weigl, eu gosto muito do Weigl, da qualidade de passe do Weigl, mas para mim o Weigl não é um 6 para o Benfica. Não é 6. O Tarabt é uma montanha russa a 8. Dá para jogos mais fracos, mas não dá para ali. E o Benfica continua a ter um plantel muito curto para aquilo que nos prometeram. E nestes jogos vê-se claramente que tem erros atrás de erros. Mas não é por isso que o Benfica deixa de ser candidato ao título e pode ser campeão. Mas nota-se perfeitamente com equipas que saibam jogar a bola, como foi o Rangers e como foi o Boa Vista, que saibam ter bola, que o Benfica não tem jogadores nem capacidade para correr atrás dela. E não tem equipa para saber defender e ter, gostar de defender. O Benfica não tem quase nenhum jogador que tenha esta função. E começou aí muito o descalabro do Benfica de hoje e do Bessa.
Uhum. Tibério, estava-te a ver aí quase com as mãos na cabeça, numas partes e noutras a concordar com aquilo que o João estava a dizer. Vens aqui defender o Seferovic ou é preciso expulsar-te aqui do rescaldo?
Não, eu digo e vou continuar a repetir que ele não é o pior do plantel. Tem muitos problemas em jogar sozinho na frente e aí se calhar a estratégia para hoje não foi a melhor por vários motivos. Um deles que foi logo que o João referiu e bem, o Everton já não dá mais, está exausto. E depois faltam elementos defensivos. E isto, este jogo, tal como o do Bessa, tal como mais duas ou três derrotas que vamos ter pela frente, talvez até janeiro, é menos que alguém queira fazer uma coisa, não há um 6 nem um 8 de qualidade no plantel. Nos 100 jogadores que o Benfica tem, não há, ou estão emprestados e não vão voltar. Isto é um problema muito grave, porque as equipas de Jus precisam de um 6 de grande competência defensiva, aquela ideia do povo que está em todo o lado, que nos habituámos a ver essa figura, e depois de outros, da figura 8, que também consiga fazer essa transposição. E não há ninguém nisto. E eu acho que tenho como resposta da provocação de Seferovic, eu digo, o Tarabt é um dos maiores problemas neste momento do Benfica. Porque o que ele dá em termos ofensivos, e dá, porque é um jogador de rua brilhante, tem uma capacidade de inventar fintas e coisas que nos dão prazer jogadores, representa muitas vezes um desequilíbrio total na defesa quando de repente perde a bola. Pá, e tem sido lances e lances. Portanto, não sei mesmo, com os jogadores que temos, como é que vamos equilibrar esta equipa. Porque eu acho que vai haver jogos que vamos correr como sempre, aquele vendaval ofensivo e as bolas vão entrando, e há outros que sofremos um golo e a equipa tem um problema ancestral de há uns anos para cá, um problema muito grave na reação ao golo. Põe tudo em causa e vai da frente de ataque até à defesa. Hoje o resultado foi o melhor, mas eu estou muito inquieto com o que temos pela frente, honestamente.
Carlos, estavas aí tão caladinho, ainda não mandaste nenhuma laranja aqui nas intervenções do João e do João, do Tibério e do João Nuno. Ontem o Jorge Jesus na conferência de imprensa tinha falado que devia ter mexido mais na equipa no jogo do Bessa porque havia jogadores que estavam cansados, mas depois fez uma contradição às próprias declarações a informar que o Everton acabaria por jogar, e nós já tínhamos falado nisso no escaldo. O Everton é daqueles jogadores que já vem de jogar no Brasil, tem as deslocações à seleção, etc., e acaba por se notar que está muito desgastado. Se eu te disser que estava à espera que entrássemos com os melhores e que não acho que tenhamos entrado com os melhores, concordas?
Concordo, mas há aqui uns acordamentos, acho que eu vou fazer por aquilo que tivemos a vir até.
Estamos a ouvir um bocadinho mal.
Estão agora a ouvir melhor ou nem por isso?
Estou a ouvir com um barulho agora.
Experimenta. Estão a ouvir bem?
Agora sim.
Já é. Ora bem, em primeiro lugar, eu lembro-me do Jorge Jesus no Flamengo, e uma das questões que se fazia com os programas de futebol no Brasil era exatamente que o Jorge Jesus tinha vindo provar, quando ele fazia os jogos no Libertadores, depois no Brasileirão e por aí fora, tinha vindo provar aquela velha máxima de que os jogadores estão cansados ou que têm que descansar, não existia. Ele jogava muitas vezes com o mesmo 11, e então o Jorge Jesus foi visto como um visionário, porque os jogadores afinal não se cansavam 3 em 3 dias, e agora voltamos a esse discurso com o Jorge Jesus aqui em Portugal. Eu pegando aquilo um bocadinho que o Tibério disse, e se calhar se tivéssemos que identificar um problema, eu não sei se o cansaço é ponto para pegar, acho que de facto falta ali intensidade no meio-campo. Nós não somos treinadores de futebol, mas sabemos que quando se vê aqueles vídeos que envia aqueles programas de futebol, e até agora o Mourinho há pouco tempo, passa a publicidade, que se dás tempo ao meio-campo adversário de pensar e se dás tempo aos jogadores criativos de fazerem passes, torna-se mais complicado para os teus defesas. Hoje o Jorge Jesus, a seguir ao jogo, apontou como defeitos os alas do Benfica não defenderem, por isso é que ele substituiu os dois defesas, que era para dar também mais pendor ofensivo, mas o que se verificou é um meio campo do Benfica, e se calhar nessa questão podemos estudar mais tarde, que já se verificou no passado, também no Bessa, que é um meio campo do Benfica que não foi feito para pressionar. O Tibério falou do número 6 do Benfica que ele teve no passado. O que o Benfica precisa é dos jogadores, de facto, aquele meio campo tenham uma função de, não diria pulmão, mas se calhar também não sou treinador para dizer isso, mas precisa de pressionar, que é para os jogadores não terem tempo para pensar, que é para não colocarem as bolas e pegando aquilo, e fazerem passo que querem, e pegando aquilo que o Juno estava a dizer, quando jogamos com equipas que sabem jogar a bola, ou por outras palavras, contra equipas que têm jogadores talentosos no passe e que sabem colocar na desmarcação, e viciou-se no terceiro gol deles, é muito fácil, quando têm tempo a pensar, fazer esse espaço e causar problemas à defesa do Benfica, que é uma defesa que, diga-se, foi muito elogiada antes da temporada começar, jogadores muito experientes, sobretudo na dupla de centrais, com Grimaldo e depois também com André Almeida, e que continua, e pela primeira vez, volto a dizer, primeiro, o Benfica já sofreu 3 golos em competições europeias em casa por umas 6 ou 7 vezes, é a primeira vez que no mesmo ano recebe, leva 3 golos, primeiro com o Shakhtar e agora com o Rangers. E como tal, há problemas que são identificáveis, temos 2 defesas centrais com 32 anos e mais do que isso, que provavelmente a velocidade não é o forte deles, o posicionamento é, mas isso também se verá com o decorrer da temporada. Mas se tivesse que identificar aqui 2 pontos, se calhar, Magda, para tu também pegares nisso e falares mais tarde, diria que o principal problema, acho eu, no Benfica neste momento é um meio campo que não pressiona o portador da bola, faz com que tenhamos sempre problemas defensivamente, e também incluo nisso os alas do Benfica, já se falou, já se individualizou com o caso do Everton, que também concordo, está um bocadinho abaixo das expectativas que tinha para um jogador da Canarinha e que vi jogar e tão bons jogos fez a serviço do Grêmio. E o segundo problema, que eu acho que é importante se calhar identificar aqui, é se calhar esta incapacidade que já se viu no passado de Jorge Jesus, se calhar de fazer substituições nos jogos. Acho que o Jorge Jesus tem muitas valências positivas, se calhar mexer na equipa não, nem sempre foi daquelas que eu gostei de ver nele, posso estar enganado. Acho que era expectável que hoje Seferovic entrasse, aliás, já tinha pensado que, sendo um jogador que é bom de área, é um jogador que já tem, marcou 4 golos esta época, cabeça, seria expectável contra o Rangers ele entrasse, até para rodar a equipa. Não, contudo, não percebo a inclusão também do Pizzi, que hoje não falámos, também chegou 15 minutos, se tanto, e saiu, mas não sei até que ponto é que o Pizzi, fazendo uma dupla, estão-me a ouvir?
Sim.
Não sei se me estão a ouvir. Ok. Fazendo uma dupla atacante com Seferovic neste contexto, seria o mais inteligente. Não esquecer também, só para concluir, no ano passado, naqueles tempos tristes.
Tenebrosos.
Tenebrosos, obrigado, que o Benfica teve no final da temporada passada, houve ali inúmeras tentativas no ataque do Benfica. Seferovic com Chiquinho, que também não parece que tenha lugar nesta equipa. Rafa lá à frente. Não parece que Seferovic, a partir do momento em que tivéssemos com 10 jogadores, fosse o jogador indicado. Precisávamos de um jogador móvel. Claramente, tanto o Gonçalo Ramos, como o Valdo Schmidt, como se viu, Darwin Nunes, são jogadores no ataque móveis. Seferovic não é. Como tal, acredito eu que estarmos a bater num jogador que claramente não está virado para aí, se calhar também não faz sentido. Seferovic não é o melhor jogador de sempre, mas também este não era o jogo dele, principalmente num jogo a 10 jogadores e a velocidade não é claramente a maior valência dele. Mas eu acho que o meio-campo ainda é daquelas coisas que mais me traumatiza neste momento do Benfica. Falou-se muito de um 8, falou-se muito da saída do Florentino, que supostamente era um jogador com valências que não encontro mais no meio-campo do Benfica neste momento. E neste momento estamos apiados, temos Pizzi a jogar a 8, tivemos problemas com o Rui Vitória, que ele começou a jogar o Renato Sanches nessa posição e o Benfica virou completamente um campeonato às custas disso. E acho que o meio-campo, aquele miolo, em termos de, contra equipas que de facto saibam jogar a bola, como o João disse, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Uhum.
Tibério, estás aí com um olhar tão pensativo. Concordas um bocado com a ideia do Carlos que o jogo de hoje passou-nos completamente ao lado e que salvou-se o empate? É aquela velha máxima: se não consegues ganhar, pelo menos que não percas, não é? E o Darwin entrou para fazer uma assistência e marcar um gol que nos acaba por dar o empate quase no último minuto de jogo.
Não, eu acho que valeu o empate, obviamente, que vi a coisa muito tremida. E é verdade que o jogo, nós entrámos bem e passou rápido a coisa. Mas se entrarmos no campo dos SIS, não sabemos o que é que poderia ter acontecido se não houvesse a expulsão, não é? É inegável que isso acabou por mexer com tudo. A equipa foi a expulsão e os golos logo a seguir. Isto obrigou-nos a ter que reinventar, readaptarmos. Provavelmente a saída do Pizzi foi a melhor naquele cenário. Porque o Pizzi também está cansado, tal como o Everton. Isto começa a aparecer aquele ano em que jogam sempre os mesmos, de maneira geral. E para uma temporada que vai ser longa, vamos ter um problema grande pela frente. Valeu-se o empate. Eu já não achava possível, honestamente. Quando o Rafa marca, ainda pensei, bom, mas já falta pouco tempo, nós não estamos a chegar com perigo à frente. Porque eu acho que um dos problemas...
Sim, o quarto teve sempre mais... preeminente, oposto que eles tiveram, etc. O quarto teve sempre mais probabilidade de acontecer.
Mas parece que, pronto, a qualidade técnica individual dos jogadores se sobrepôs. E eu acho que o Darwin está a ser uma muito agradável surpresa para quem, como eu, não o conhecia. Esta finalização foi incrível, a frieza naquele momento. E salva-se os pontos e obriga-nos... dar-nos alguma pouca estabilidade e calma à equipa. A nós adeptos não dá, vamos continuar a dormir bastante ansiosos, menos do que no jogo com o Boa Vista, mas ainda bastante preocupados, porque ainda por cima vem aí um jogo com o Braga de elevado nível de risco e dificuldade, mas é sempre melhor não perder.
Exatamente. João Nuno, o Benfica hoje encaixou mais 3 golos. No jogo passado tinha encaixado mais 3, 2 jogos, 6 golos sofridos. Era uma coisa que nós não estávamos à espera, que a defesa tivesse assim tão má nesta altura, má entre aspas, vá. Porque no início da época, quando nós falávamos da equipa e do plantel, a defesa era o menor dos nossos problemas, porque nós assinalávamos sempre a parte do meio-campo ser aquele que nos estaria mais aquém e que deveria ser reforçado. Mas hoje, novamente, voltaram a sofrer 3 golos e isso, a equipa desanimou muito com o 3-1 ao intervalo.
Magda, sim, mas repara nessa defesa que nós falávamos no início da época, primeiro estava o Ruben Dias, depois estava o Grimaldo e estava o André Almeida, apesar de tudo. Hoje em dia está o Otamendi, está o Nuno Tavares e está o Diogo Gonçalves. É muito diferente. Mas eu pego nisso, como já disse, para mim o parte defensiva má não parte só da defesa do quarteto defensivo, parte muito mais à frente. A tal história dos extremos não defenderem é verdade, mas quem tem de trabalhar isso e quem tem de contratar extremos, ou pelo menos um deles, tal como era, por exemplo, o Ramírez no primeiro ano do Jesus, o tal extremo que era mais por dentro, que defendia mais, que fazia de terceiro médio, é o treinador, não é arranjar desculpas e dizer que o plantel... Os extremos não defendem. Ele é que tem que fazer com que os extremos defendem. Ele tem que fazer com que a equipa seja um bloco. E não é isso que se vê. Qualquer equipa que joga contra o Benfica, que consiga dar três passos seguidos, que saiba desmarcar os jogadores, o Benfica fica em pânico. Os jogadores do Benfica não aguentam 10 segundos a defender um adversário. Perdem logo posição, perdem logo a mecânica defensiva toda e depois é um buraco incrível. Isto no bloco defensivo. No bloco, ou seja, na equipa toda. Depois tens... Para as pessoas, isto é incrível, é Diogo Gonçalves e Gilberto, expliquem-me só como é que é possível o Benfica atacar um bom jogo de Liga Europa com dois laterais como esse. Eu sei que há o André Almeida, mas é muito curto para o Benfica que nos prometeram. para o Benfica dos 100 milhões, para o Benfica que foi a sexta ou sétima melhor equipa a investir mais na Europa, é muito curto. Ter um substituto do Grimaldo chamando o Tavares é muito curto. Eu não estou a dizer que o rapaz não tem qualidade, mas o rapaz ou devia estar na equipa B ainda a ser trabalhado, ou então devia estar numa equipa da Primeira Liga com minutos de jogo e a poder errar e depois sim regressar ao Benfica. Uma equipa como o Benfica, que tem dois centrais, e eu conheci o Vertonghen, mas eu acho que o Vertonghen que veio para o Benfica, eu não estou a dizer que é mau central, é muito bom central, mas é um central duro de rins. É um central, eu gosto de brincar com os meus amigos e dizer, parece-me um central de Inatela, um jogador joga ali paradinho, tal, mas é bom, não haja dúvidas. Ou seja, ao lado dele devia estar alguém com passada larga para trás. E não está, está um jogador também parecido, um jogador de velha guarda, tipo o Otamendi. Não estou a dizer em termos de liderança, não é isso. Estou a dizer em termos de rapidez, de velocidade de execução. O que muitas vezes viu-se no início, depois da expulsão, o Vertonghen teve problemas nas costas e era o Otamendi muitas vezes a ir buscar as costas. O que tem errado, e o Otamendi não tem capacidade hoje em dia para isso. Se calhar o melhor Otamendi de há uns anos atrás, aquele que teve no Porto, se calhar conseguia fazer isso. Hoje em dia, ao Benfica falta um central forte. E pegando um bocado no que o Tiberio estava a dizer, eu acho que hoje em dia, olhando para o plantel do Benfica e para os melhores jogadores do Benfica, não era suficiente, e pegando até no Weigl, fazer um 3-5-2. Com o Weigl, eu acho que um 3-5-2 era perfeito, com os jogadores que o Benfica tem. Agora, para mim está errado é, sabendo que o Jesus é o treinador, sabendo que ele usa praticamente em todos os jogos um 4-4-2, e tens este plantel do Benfica, onde o Florentino foi embora, onde o meio-campo não dá, não é a qualidade só do Gabriel, ou do Tarap, ou do Weigl, o perfil dos jogadores para este modelo de jogo não é aquele no meio-campo. Isso é que está errado. É isso que as pessoas têm que perceber. Eu fico chocado é como é que o Jesus não entende isto. Como é que o Jesus vai para um jogo de elevado grau de dificuldade com o Gabriel ou o Tarap no meio-campo, por exemplo? Não consigo entender. Acho que falta ali agressividade defensiva, falta o tal, como o Tiberio estava a falar, o tal povo que nós vimos no Tino. Mas se não for o Tino, arranjem outro jogador qualquer. Eu vi hoje em dia, acho que foi esta semana, o Condogbia aí do Valência para o Atlético de Madrid. O Condogbia estava no Valência, eu sei que custou 20 milhões, eu sei, mas se calhar mais vale investir 20 milhões no Condogbia do que muitos milhões de outros tipos de jogadores. Por exemplo, eu digo de um jogador com esse perfil, com esse diretor do lado, e o Benfica urgentemente precisa disso, até para os outros brilharem e terem mais espaço para fazer as suas jogadas. Falta ali uma âncora, um líder no meio que rouba bolas, um ladrão de bolas, e o Benfica não tem. E por isso é este processo defensivo miserável, que o jogo de hoje, o resultado acaba por ser muito melhor que a exibição, porque se eu fosse adepto do Rangers, eu ficava muito insatisfeito com o resultado final, porque eu acho que o resultado final era 4-2, 5-3 para o Rangers, porque era justo, dado que o Rangers foi bem melhor que o Benfica durante o jogo. Principalmente João, a partir da expulsão, claro.
João, eu digo só, acrescentei uma coisa que é, não há ninguém no meio campo que roube bolas e não há sequer também que faça as faltas inteligentes. E esse Sim. é o problema. Às vezes não sabemos dar aquele pau ou agarrão para impedir certos contratos.
Fazemos faltas é burras, como o Tarabt faz muitas vezes em jogadas que vai querer morder e como vai desesperado, e o Gabriel também faz muito isso, que é carrinhos, às vezes sem nexo absolutamente nenhum, levam amarelos, depois ficam condicionados para o jogo todo.
Exatamente. Por falar em faltas inteligentes e uma menos inteligente, João Tiberio, o que é que tu achas da expulsão do Otamendi? Achas que é bem expulso?
Eu sei, não tendo conhecimentos de arbitragem, não, acho que o lance parece-me ser o Vertonghen que tem as maiores responsabilidades na jogada.
Uhum.
E depois é simples, se houver toque, é óbvio que é falta e é para cartão. É isso, vai em direção à baliza, não há muito a fazer. Eu parece-me que toca assim. Não sei, eu tenho muitas dúvidas. É uma dúvida antiga que eu tenho na minha vida. Se um lance destes aos 15 minutos não vale mais a pena deixar que seja golo ou que o guarda-redes defenda do que deixar a equipa reduzida a 10 os minutos todos pela frente. Eu acho que não é uma jogada inteligente, mas no calor do momento consigo imaginar que o jogador não pense nisso. Agora, a verdade é que ficámos reduzidos e não nos correu bem, e não soubemos. Fica a pensar que a equipa não trabalhou ainda como é que se defende com 10 jogadores, defende e ataca com 10 jogadores, porque a equipa pareceu toda perdida, se calhar também porque nos falta um patrão naquele balneário, alguém que que consiga acalmar os jogadores e dar registro. Pá, não podemos sofrer.
Mas supostamente esse patrão é o Otamendi.
Eu acho que a lógica do capitão, quando ele é posto capitão, pode não ser há um patrão e há um capitão. Há quem tem força no balneário, há quem enverga a braçadeira. Eu acho que não temos neste momento, e não temos há alguns anos, um patrão no balneário.
Pois, isso não é culpa do Otamendi. É culpa da estrutura que não tem um jogador há vários anos com o perfil, depois da saída do Luizão e do Jonas, principalmente, com esse tal perfil que é preciso para ser capitão do Benfica.
Carlos, estás um bocadinho calado. Sucintamente, achas que o Otamendi foi bem expulso?
Sim. Não quero estar aqui a armar confusão, como o Tibério, que é completamente anti-benfiquista. Mas eu acho que este rescaldo precisa de um bocado de conflito. E o Tibério, claramente, sempre disse que era contra o Otamendi, contra o Benfica, tudo que é do Benfica. Portanto, eu nem sei o que é que vamos exigir isso. Para mim é claramente penalti, quer dizer.
Penalti?
Penalti
também, não sei se vocês viram, mas que aquilo é claramente, ele para mim estava dentro da área.
Tu viste o mesmo jogo, vê lá.
Estamos a falar do PAOK? Não. Das senhoras do PAOK? Não. E eu acho que, quer dizer, é assim, o homem tem 32 anos, né? Tem experiência, é por isso que ele veio para o Benfica. Aparentemente só tinha sido expulso mais 3 ou 4 vezes na vida dele. Daquelas situações que não se entende, quer dizer, ele primeiro vai lá com o braço para tentar puxá-lo, controlá-lo, depois tem uma luz no cérebro e larga o jogador, mas o jogador também não é burro, quem joga futebol sabe isto, o jogador imediatamente cruza para o sítio onde ele está, as pernas tocam, se ele cai, acho que é. Eu volto a dizer, acho que é penalti também, as pessoas é que os árbitros está a ser levado ao colo, a gente sabe isto.
Oh, Carlos, eu relembro só que o Otamendi já em, eu não sei quantos jogos é que leva para o Benfica, mas não devem ser muito mais que 5, tem 3 amarelos e 1 vermelho.
Eu disse isto quando ele veio para o Benfica, ele tem que mudar o chip que não está a jogar no Porto, e é um bocado por isso.
Mas as estatísticas são terríveis, tem 4 ou 5 erros, um ou dois deles diretos que dão para golo, tem 7 perdas de bola, é assim uma coisa terrível para um jogador que é titular da seleção argentina e...
O que isso não quer dizer muito hoje em dia, titulado da seleção argentina, na defesa que... então, acho que não é assim um cartão de visita muito atrativo.
Não esquecer que o Benfica teve emprestado no Garay também.
Exato, é a forma de jogar.
Isso é outra coisa.
Esta forma de jogar como o Benfica está a jogar, tentar jogar alto muitas vezes, ele, e o que já foi dito aqui, ele e o Vertonghen não conseguem jogar e, portanto... vão cometer mais erros e fazer mais faltas e tudo isto.
Mas agora, desculpa, houve uma coisa, não sei se vocês também pensaram nisso na altura em que o Otamendi foi expulso. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que nós temos um jogador que veio para o Benfica e que grande parte da temporada antes de ir para o Benfica era central numa das maiores equipas europeias. Então, falar do Weigl, que quase... era um dos 11 jogadores, era um dos jogadores com mais jogos pelo Bayern, pelo Dortmund nessa época, antes de ir para o Benfica, provavelmente quis jogar no meio campo, eu entendo isso, mas eu, a meu ver, ainda por cima, eu acho que ele até jogou algumas vezes a central com o Bruno Lage, porque o recurso pode estar...
Não, jogou uma vez, na expulsão contra o Aves, creio eu.
E nesse contexto, se calhar por isso é que eu inconscientemente associei que, se calhar, numa equipa de Jorge Jesus, uma pessoa... um catedrático de futebol, já se equacionasse que pudesse, de vez em quando, o Weigl recuar, fazer essa posição de central, caso fosse necessário. O Samaris também, se for preciso, também já jogou a central no passado. E achei estranho que, por exemplo, tivesse sido escolhido o Jardel para entrar, a frio, outro jogador, digamos, da mesma faixa etária, também experiente. Eu vi o Jardel hoje falhar pelo menos 2 passes, fáceis, sem pressão. Não sei,
com todo o respeito pelo Jardel, desculpa Carlos, mas ele devia estar era na Arábia Saudita
ou na China, que supostamente era onde ele tinha o contrato. Eu achei estranho que o Weigl não recuasse, achei que a equipa podia rapidamente reestruturar-se, o Pizzi que estava à frente vinha para a direita, ou o Rafa ficava na direita e o Pizzi vinha para o centro em vez de estar no apoio. Achei que sim, e depois em vez do Seferovic, que era posicional, achei que não era preciso aquela substituição. Acho que se perdeu com aquela substituição, mas isso vem, se calhar, da minha narrativa de que o Jorge Jesus não tem bom olho para as substituições, mas pode estar assim injusto.
Os dois golos seguidos provam que perdemos com a substituição.
Qualquer coisa ali, yeah.
Quer dizer, ao contrário do que o João Tibério diz, que acha que o Jorge Jesus é o melhor do mundo nas substituições, e só para dizer que eu estou completamente em desacordo com o que o Tibério acha nesse aspecto, e acho
em
que...
Em tudo.
Penalti para o Porto. Tibério, já falámos aqui também um bocadinho que o Jorge Jesus falou que achava que o problema estava nos dois laterais, e ele acabou por tirar o Nuno Tavares e o Diogo Gonçalves ao intervalo. Achas que isso acaba por ser benéfico para a equipa, que o problema passava por aí, que há algum sinal? Na minha opinião, eu acho que ele ao tirar o Diogo Gonçalves acaba por talvez criar ali um problema com o jogador. Não é uma questão de confiança,
desculpa,
mas...
Desculpa, Tibério, só para acrescentar uma coisa.
Obrigado, Tibério.
Não, eu disse desculpa, Tibério, só porque queria, antes dele falar, dizer que o Jorge Jesus disse que tirou, na pergunta a seguir ao jogo, disse que tirou, sim, os dois laterais por uma questão mais ofensiva do que defensiva.
Não faz sentido.
E tendo em conta que Diogo Gonçalves é muito mais ofensivo do que provavelmente defensivo.
Ele disse que era para estarem frescos.
Isso também.
A justificação também foi da frescura física.
Pronto, desculpa, Tibério. Chega-te à frente.
Não, a questão é que, desculpa, Tibério, mas a questão é que pôr o Gilberto para tirar o Diogo Gonçalves nesta altura do campeonato, entre aspas, a mim não me faz sentido nenhum tirar um jogador. Não é por ele ter feito um autogol que é pior que Gilberto, e que iria trazer assim toda uma frescura à equipa, porque depois vês no terceiro golo do Rangers, o Grimaldo pronto, acompanha mal o lance, e depois o Gilberto fica completamente a olhar para ele, e o Morelos finalizou livre. Portanto, o problema era das alas, não era? Como é que o treinador acaba por não ver isso?
Bom, eu não sei se o problema era nas alas, mas a verdade é que a bola estava sempre a entrar nas alas. E quer fosse batida pelos centrais ou pelos meios, os lances repetiam-se. Diagonal ao frente, sempre nas costas, sempre nas alas, foi um vendaval. É que nos faltou a capacidade de evitar que essa bola saia, que o lado oposto façam essa jogada. Eu, quando vi a substituição ao intervalo, pensei que isto era um erro gigante, e que basicamente estaria provavelmente também a pôr em causa o valor dos jogadores. São dois miúdos que têm que errar e vão errar, é normal. A justificação dele, ao menos eu consigo perceber o que é que passou pela cabeça. Posso não concordar, mas consigo perceber, ok, a ideia dele é refrescar. Ora, eu acho que o Gilberto nunca é a solução para nada, nem para passear o meu cão. Eu não sei se confiava o Gilberto para passear o meu cão, porque tem um ar sempre meio pachorrento, pá. É muito preocupante aquilo. E choca-me que vocês estejam sempre aqui em cima do Seferovic e não digam que este é um dos problemas do Benfica. O Benfica contratou aquele rapaz tendo qualidade.
Aquele rapaz?
Tendo qualidade na estrutura do futebol do Benfica. Desde os júniores tem que haver gente melhor, pá.
O Filipe Cruz. Chuta aí o Filipe Cruz.
É isso, não há justificação nenhuma para aquilo. Não há mesmo. E o Benfica continua a ter este problema nas laterais. Não sei mesmo como é que se vai resolver. Mas o problema não resulta só... E já disse o João Nuno também aqui com razão. O problema não é só isto, a passividade e o facto dos jogadores também, os laterais estarem mais frágeis, também acontece porque provavelmente os extremos ou os médios interiores não estão a fechar naquele momento. E isto repete-se. E, tentando cruzar aqui já para um outro assunto, o Benfica fez 3 faltas em todo o jogo. Isto é um nível de falta.
Eu tinha aqui isso apontado.
É surreal. E aí a culpa não é só dos laterais, que não conseguem defender. Porque os laterais, quando apanham com os extremos já lançados, esta bola não devia ter caído ali. Eles têm que evitar que a situação seja num 1-1, como aconteceu 1000 vezes.
Olha, o Leandro Matos está a dizer no chat que mais depressa era o Tobias que passeava Gilberto.
Eu concordo.
Aqui uma parte. Antes que me esqueça também, há pouco o Gonçalo Mendes ofereceu-nos 5€ e disse, e passo a citar, bem o João Nuno a colocar os dedos em todas as feridas. Grande. Portanto, João Nuno, já tens aí um mini fã, o Gonçalo.
Yeah.
Mas sim, passa muito por isso. Nós temos aqui todo um problema, e quando o Benfica não ganha, nós tendemos sempre a bater mais um bocadinho nessas coisas, não é? Porque são os erros mais evidentes.
E eu peço desculpa, mas aí eu acho que não é só quando não ganha, porque eu...
Sim, nós temos...
Eu gosto de falar mesmo quando ganha, o Benfica comete erros, e estes erros de construção do plantel vêm desde o primeiro jogo. Nós já temos aqui alertado várias pessoas, desde o primeiro jogo, o plantel é super equipa, a equipa arrasadora, isto e aquilo, tudo mais, e eu não culpo só o Jorge Jesus, porque assim, o Tibério estava a falar bem, eu não o conhecia bem, pá, tinha visto alguns jogos, mas eram poucos para perceber, e o contexto do campeonato brasileiro é diferente, o Gilberto, mas já deu para perceber que o Gilberto em termos defensivos é zero, pronto, isto é claro, principalmente defensivos é zero, pois é lutador e tal, vai às bolas à frente, até cruza razoavelmente, pouco, já pouco vi, mas não quero chegar aí, quero chegar a quê? O Jesus é quem escolhe o Gilberto, certo? E não há ninguém da estrutura do tal scouting, disto e daquilo, que diga assim, bem, este aqui não vale nada, há aqui melhores soluções. Não há ninguém no Benfica, quer dizer, então o Jesus é culpado do Gilberto, e é culpado do Walt Schmidt, e é culpado do Darwin, e é culpado, é o Jesus tudo. E não há ninguém da estrutura do famoso scouting do Benfica, que sabe tudo e mais alguma coisa, que tem, que é uma estrutura do outro mundo, que sabe, não sabe dizer ao treinador do Benfica, olha, este aqui não. Este aqui é fraco, é horrível.
É a cota Cortês do GG, como nós costumamos aqui dizer nos rescaldos.
Mas se há a cota Cortês, metam lá, podem deixar estar lá o Cortês, entre aspas, e metam lá um primeiro lateral. Porque eu olho para o Rangers, eu não sei o valor do jogador, o valor monetário de mercado.
Não, o Rangers é o Liverpool da Escócia, não ouviste ontem a conferência.
Mas o lateral direito do Tavernier, acho que é assim que se chama, do Rangers, é um craque. O que nós temos, meu Deus, aquilo é um jogador, era aquilo que nós precisávamos, e o Rangers consegue, o Benfica não consegue. É isto que eu não consigo entender. Uma equipa como o Rangers está num campeonato escocês que ninguém quer jogar, que até e tal, tem muita competitividade, aquela coisa de lutar para trás e para a frente, mas é fraco, não venham com histórias de agora que agora o campeonato escocês é o melhor da Europa, porque não é. E o Tavernier joga no Rangers, e eu acho que é um bom jogador. Eu já vi muitos laterais com preço de mercado.
O Carlos está quase a cortar o teu pescoço.
Porquê? Mas não é verdade. Eu vejo
aquele jogador. Não, pá, não é.
Não é? O Tavernier não é bom jogador?
Mas também não.
Não é, não acho que seja. Não, vou deixar o João Nuno acabar, por favor.
Eu estou-te a dizer do que vi. Eu vi um jogador que tem muito mais qualidade que André Almeida, Gilberto e o Gonçalo juntos.
Isso é a tua gestão de expectativas.
Eu garantidamente sou contra a opinião do Carlos, isso é garantido. Não,
mas é a questão de gestão de expectativas. Quando pões um gajo mais ou menos ao lado do André Almeida, do Gilberto e do outro, parece o melhor do mundo.
Eu não estou a dizer que o Tavernier é o melhor lateral do mundo. Eu estou a dizer daquilo que vi muito melhores qualidades do que via nos outros três.
Certo, mas foi um jogo.
Pronto, eu estou a dizer neste jogo, mas vi algumas qualidades que não vejo nos outros três em qualquer jogo do mundo.
Um relógio avariado também está certo duas vezes por dia. Pronto. Ou seja,
espero que não esteja certo no segundo jogo, mas vou ver novamente e quero ver se ele não tem aquela qualidade que eu vi hoje.
Carlos, tenho aqui uma pergunta para o Barulho. Prefere 60 minutos do Seferovic com meia hora do Darwin com um golo e uma assistência?
A bolas, isso. Ao contrário do Tibério, eu prefiro o Darwin. Obviamente, sempre disse que o Darwin era bom jogador. O Tibério é que foi sempre
contra o Darwin. É o Baquero que diz que não.
Mas agora estou
a falar. Darwin.
Não, mas obviamente, quer dizer, eu vamos com calma.
Desculpa estar a te interromper, mas é aquela questão que eu já tinha frisado, que eu não compreendo como é que o Benfica não entrou em campo com os melhores, e para mim o Darwin e o Lucas serão daquelas duas peças. Concordo. Que poderiam sair depois, mas nunca poderiam sair no 11 inicial.
Mas eu já antecipava que jogasse o Seferovic, como já disse, aliás, a estrela do Benfica, por causa do jogo aéreo, porque era um jogo contra... Até no contexto de rotação de jogadores, é um jogador que não é mau, quer dizer, comparativamente ao resto do plantel do Benfica avançados no jogo aéreo, acho que deve ser das poucas coisas onde ele deve ser melhor que o resto, ou pelo menos ao mesmo nível que os outros avançados, já antecipava isso, mas é claramente pior do que os outros dois. No contexto do jogo de hoje, em que estás reduzido a 10 jogadores e que precisas de alguém móvel para pressionar os defesas, para andar de um lado para o outro se vierem um chuveirinho,
Seferovic.
O homem não é para isso que foi feito, quer dizer, é feito para tirar o golo aos adversários, para tirar o golo também aos nossos jogadores, aos colegas, e eventualmente uma bola bate na tromba e o gajo marca golo. É jogador para isso. Agora, mais do que isso, não lhe peço, por favor. Eu acho que o homem já marcou 4 golos hoje, este ano.
Sim, mas ele, se ele começar no banco, a entrar 10 minutos e a fazer um gol, por mim pode ser os jogos todos. Não quero saber. Para mim dá perfeito.
Mas esta época acho que vai precisar mais rotação do que isto. Esta época não se vai aguentar só com isto. Mas
isto é, quer dizer, se nós já estamos com duas semanas de 4 jogos e já estamos assim.
Exato. Mas eu ouvi que o Gonçalo Ramos também não vai jogar assim tantos jogos.
Mas isto do Gonçalo Ramos é uma coisa que para mim é altamente. E se calhar o João Nuno até é capaz de saber mais dessas palavras do que eu, apesar do João Nuno também. Eu agora estou um bocado contra tudo o que ele diz. Mas a verdade é que o Florentino sai do Benfica com a seguinte frase do Jorge Jesus: no passado houve treinadores que resolveram manter este jogador no plantel para jogar um, dois ou três jogos e o jogador não estava a desenvolver-se e, portanto, ele vai para uma equipe onde pode jogar regularmente para se envolver. Passado uma semana faz o mesmo ao Gonçalo Ramos. Não se entende. O Gonçalo Ramos, então, vai para o plantel do Benfica, tirado da equipa B, para fazer o quê? Porque nem sequer ainda jogou jogos que o Benfica pudesse ter, estava em vantagem, já aconteceu contra o Liège, já aconteceu, em que o Benfica claramente pode pôr um jogador, um miúdo a jogar 15 minutos.
Contra o Liège entrou até.
Sim, ele jogou 10 minutos.
Peço desculpa pela minha ignorância nesse aspecto, mas a verdade é que...
Mas tens toda a razão no que estás a dizer.
Mas olha, mas não é só nesse aspecto.
A gestão do Gonçalo tem sido um bocado atroz.
Mas não consigo entender um treinador que tem uma... basicamente é aquilo do Trump à votação. Contem-se uns votos, mas não se contem outros votos. E este é, não com o Florentino, ele não pode vir, não ficar aqui para não jogar, para quê? E depois é o Gonçalo Ramos, não, ele vai ficar aqui para não jogar.
Mas, Carlos, sobre essa gestão, eu quando, na altura, quando o Gonçalo Ramos marcou aqueles 3 golos, e mais dois, pronto, e eu sei que o povo benfiquista é um adepto normal, no sentido, vê aqueles gols e diz, pronto, ele tem que ir para a equipa A, vai partir tudo, é o novo João Félix, é aquilo e aquilo outro. Já sei que é o mais fácil dizer. E eu na altura até disse, até acho que foi aqui que disse assim, é muito fácil metê-lo na equipa A, como quarto avançado, como terceiro avançado, vamos ver é o que ele joga. E quando não jogar, o que acontece? Ele volta à equipa B e joga, porque o Gonçalo Ramos só tinha marcado os primeiros gols, ou tinha, antes desta época, tinha 3, 4 gols pela equipa B. Ou seja, o Gonçalo Ramos não era nada daquilo, eu não estou a tirar qualidade, é um miúdo, tem potencial, tem qualidade, mas não era nada daquilo que as pessoas já estavam a dizer. O Gonçalo Ramos precisa, nesta fase, fundamentalmente de jogo.
De jogar?
De futebol. Precisa de estar numa equipa onde marque os seus golos, erre, perceba onde é que tem que melhorar, perceba os problemas que tem. E o que é que está a acontecer? O Gonçalo Ramos treina na A, perfeito, quando não joga na A, tem que jogar na B. E não me digam que essa gestão não é fácil de fazer. Mas ainda outro exemplo, claro, o Ferro. O Ferro é o quarto central, se metermos o Todibo, eu acho que vai ser o quinto central do Benfica.
E com o Veríssimo a vir aí, vai ser o sexto central do Benfica.
Porquê que o Ferro não joga na equipa B?
Porquê que ele não joga em lado?
É uma excelente questão.
A forma como ele é afastado é toda
muito estranha. Tibério, mas tu olhas para a equipa B do Benfica e é assustador, vês o Pedro Ganchas e agora já nem está o Pedro Álvaro, está o... Agora quem é o... Já nem sei quem é o lateral.
O Morato, mas o Morato não joga na equipa B.
O Morato tem jogado, pronto, tem jogado o Morato e o Pedro Ganchas. Mas tu olhas para o Pedro Ganchas, mas acho que tem jogado o outro. Agora já não...
Pedro Álvaro?
Não, Pedro Álvaro foi para o Belenenses, lá está. Saiu o Pedro Álvaro para o Belenenses, que eu acho que não tem jogado, lá está. Uma gestão um bocado, pronto, empresta-se um jogador ou mandas embora um jogador para depois não jogar nos outros clubes. Mas isso é outro assunto. Agora, o Ferro, com a equipa B, com problemas como está, com... jogos competitivos como tem, o Ferro não tem lugar, né? Não digam agora que o Ferro também já tem um status que não pode ser para a B. É isto que se forma no Seixal?
Se é essa a desculpa, que o Ferro não entrou hoje?
Mas lá está, mas isso é assim, se o Jesus acha, e há, na minha opinião, mal, que o Jardel é o terceiro central, tirando o Todibo, é a gestão dele. Agora, o Ferro não joga hoje, não é? O Ferro está como quarta opção, ou seja, nem para o banco vai dar A, normalmente, porque vai um central. Porquê que não joga na B? Por exemplo, o Benfica vai jogar agora com o Cova da Piedade, creio eu, na equipa B. Porquê que o Ferro não é titular nesse jogo? Não me digam, ah, e agora vão se lesionar todos e temos que ter aquele de reserva. Não é essas desculpas. É a gestão dos miúdos, equipa A, equipa B, é muito mal feita. Com prejuízo para eles, para a equipa B e para todo o Benfica.
Muito bem. Passamos então aqui ao MVP. Já falámos aqui do jogo em si. Tibério, para quem é que foi para ti o MVP do Benfica hoje?
Pá, eu diria que tem que ser o Darwin.
Troca tintas. Troca tintas de primeira vez. Passa o tempo todo a falar de Sferovic. Tem que ser.
Não, entre isto, acho que o Walter Schmidt também tem que ser na frente. Acho que foram os únicos que fizeram alguma coisa porque marcaram, porque estavam lá para marcar golos, conseguiram marcar, ou dar a marcar,
e estás esquecendo um jogo.
O que o Jorge Jesus, aliás, elegeu como jogador do jogo, como homem do jogo.
O Rafa, por acaso, já no último jogo, no... já tinha entrado bem. Acho que ele tem,
sim,
tem
estado bem. Sim, no jogo do Bessa.
Sim. Sim, também pode ser um dos jogadores. A frente de ataque acabou por fazer a diferença, por tudo o resto. Não fez o suficiente para o que nós esperamos e exigimos do Benfica.
João Nuno, MVP?
Para mim, Rafa, claramente, por jogo todo, desde o minuto 1 que ele faz a jogada do golo, acaba por fazer o segundo e é o jogador mais equilibrador do Benfica, e mesmo no aspecto defensivo foi dos poucos que veio cá atrás, que tentou ajudar, pegou no jogo, tentou levar a equipa para a frente. E eu digo o Rafa porque, assim, é provável que nos próximos 5 jogos o Rafa não apareça, porque o Rafa é assim, tanto aparece como desaparece, é um jogador desse nível, e se fosse mais consistente, se calhar já não estava no Benfica. Mas pronto, ainda bem que está, porque eu acho que é um jogador de qualidade, apesar de tudo que lhe apontam e de ser isto e aquilo, mas eu acho que o Rafa é um jogador de plantel do Benfica, claramente, e uma menção honrosa, para além do Luca, que tem uma qualidade de passe assombrosa e devia ter vindo mais cedo para o Benfica, mas isso é outra história. O Darwin, que é aquele jogador que eu aqui disse na altura com o Baqueiro, para mim, eu continuo a dizer, tem um potencial tremendo, tremendo, e que o Jorge Jesus vai tirar muito dele, mas ainda não está aquilo, nem era possível estar, mas eu acho que dificilmente vai estar aquilo que eu gosto que um ponta-lança do Benfica tenha. Mas a finalização dele de hoje, para mim, foi surpreendente. A forma como finaliza, para mim, foi brutal, e é assim que eu quero um avançado do Benfica. Aquilo, sim, para mim é o melhor momento até agora do Darwin, apesar dos grandes golos que já fez e tudo o resto, e a luta que dá, mas isso eu já estava à espera do Darwin, que é um bocado a Raul Jiménez 2.0. Hoje a finalização dele com classe, num momento importante, é brutal.
Não tremeu, então, não tremeu naquele momento.
Mesmo.
E muitos tremeu.
Carlos, o teu MVP?
Rafa, por aquilo que já foi dito aqui, e também dizer que uma das coisas que achei surpreendentes em Darwin, e que, por exemplo, não vi no RDT, que também, quando teve no Benfica, o ano passado também teve muitas oportunidades dadas pelo Lages, foi aquela atitude, por exemplo, o segundo gol do Benfica, em que ele passa e continua a lutar para ficar com a bola e depois passa a bola ao Rafa. É uma atitude que, para além da qualidade que ele tem, é uma atitude que se quer num avançado. E eu vi isso hoje no Darwin e também a finalização que ele fez no segundo gol, mas gostei bastante de ver isso. Acho que, e voltando só um bocadinho atrás naquilo que estava a dizer há bocado, que o Nuno estava a dizer que o Benfica, se calhar por 20 milhões, comprava um médio de qualidade. Nunca meio de esquecer que o Darwin teve para não vir porque ia ser 25 milhões e passaria a dar 25 milhões para o avançado, e o Benfica não quis dar 25 milhões para um tal de Bruno Guimarães, que é só um dos jogadores titulares da seleção brasileira e que foi para o Lyon e que era um jogador de meio campo, e é formidável e de futuro. E ainda bem que o Darwin veio, porque eu acho que, como já aqui foi dito, e ao contrário do Tibério, acho que vai ser um grande jogador para o Benfica e importante.
O Leandro Matos no chat está a dizer que é verdade que já não havia uma finalização assim desde o Mitroglou.
Exatamente, pronto.
É possível, sim.
Exatamente. É isso que eu gosto de um avançado do Benfica, quando está na hora decisiva. Não é só quando está 4-0 e faz o quinto. Isso aí, pronto, é mais ou menos fácil. Agora, quando está apertado e tem que marcar...
Como bater o penalti. Este era o penalti em andamento e era muito fácil falhar aquilo. Muito fácil.
Sim, o que falta por aí a gente a falhar.
E o Darwin tem alguns problemas técnicos, principalmente de recepção, que tem que melhorar, e eu acho que aí é onde o Jesus tem que melhorar. Tem que fazê-lo melhorar muitas vezes, porque perde algumas jogadas por causa disso. E não é o miúdo, tem potencial para melhorar, não é como o Seferovic.
O que nós temos vindo a falar aqui nos rescaldos, quando falamos no Darwin, e temos falado muito do Darwin porque ele tem de facto estado em... Tentado em...
Evidência.
Evidência, obrigada. Tentado em evidência neste início de época do Benfica. O que nós temos falado é que ele é um jogador de equipa e nota-se que quer aprender. E quando tu tens um jogador que quer aprender e que sabe que tem coisas a corrigir e que sabe que tem coisas a melhorar, é meio caminho andado, porque se tu tiveres lá uma porta e tiveres a dizer que ele tem que passar a bola para o lado e aquela porta está a dizer que tu não me vais ensinar nada porque eu já sou muito boa, não sei o quê... O Benfica aí, a ter um jogador esse, tinha tudo a perder. Se tens um jogador que aceita aquilo que lhe tem para dizer e que percebe que tem que melhorar, e é o que o Darwin, sempre que nós ouvimos o Darwin, ele é humilde nesse ponto, de dizer sempre que ainda tem muito o que aprender e que está cá para aprender, Portanto, o Darwin tem tudo a ganhar com isso e o Benfica tem tudo a ganhar com isso. E depois é aquele diamante por lapidar e que temos sempre...
E que tem que ficar vários anos no Benfica. Essa mentalidade tem que existir, não é... Vale aquilo, vale aquilo outro, e tenho aquilo e tenho aquilo. Sim. Isso é que eu fico logo.
Temos que tirar partido do jogador.
Claro. Temos que ter jogadores aqui a render o máximo, até o máximo que puderem, não é? Pensar já em futuras vendas e tudo mais. Que isso é, essa mentalidade é que me deixa maluco.
Muito bem. Já falámos então do jogo de hoje. Temos que falar das meninas na Grécia, ou o Carlos Rebelo corta-me o pescoço da próxima vez que me vir nos relatos.
Mas agora gosta, porque em off estava a dizer que não gostava.
Estava a dizer tão mal.
Foi horrível. O que foi dito aqui em off.
Vamos ter aqui uns minutos para falar, desculpa Carlos, só para dar introdução, para falar da vitória do futebol feminino do Benfica na Grécia por 3-1 no apuramento para a fase de grupos, penso eu. Da Liga dos Campeões?
Ainda falta outro jogo.
Para vocês verem aquilo que eu percebo de futebol feminino.
O futebol feminino é igual.
É?
Só mudam os intérpretes.
Não sei.
O jogo é igual.
Tiveri, aquelas frases.
Não, isto é muito engraçado.
O brinco do Batista.
É que eu não gosto muito de futebol feminino porque eu não. Eu durmo se tiver a ver um jogo de futebol feminino e pronto, porque para mim não é bem futebol. Opinião polémica de uma gaja. Mas pronto, não falando mais disso, o Benfica e as meninas do Benfica tiveram uma prestação muito boa na Grécia, venceram 3-1 ao Paok, fizeram aquilo que os miúdos não foram capazes de fazer. Venceram, vamos então passar para a próxima fase. Carlos Rebelo, sucintamente, o que é que tens a dizer das nossas meninas? Sucinto.
Eu quis falar deste tema porque haja alguém que nos dá alegrias nas competições europeias de futebol. É a primeira vez, é a 20ª edição da Champions feminina. Eu, se calhar, por viver nos estrangeiros, comecei a ver futebol feminino também porque tem muito mais destaque aqui do que tem em Portugal, mas de longe. Tem as jogadoras a comentar jogos dos homens e a participar regularmente em programas esportivos, portanto não é algo que está já é cultural. Dito isto, o Benfica é a primeira vez que participa, é a 20ª edição da Champions Feminina. Jogámos contra uma equipa que já participou 14 ou 15 vezes nesta competição, já passou a fase de grupos pelo menos umas 3 ou 4 vezes, e que é campeã da Grécia.
Parado.
Aí vai, obviamente, já sigo isto loucamente, e que é o máximo campeão que existe na Grécia de mulheres, e devo dizer que eu não tive a oportunidade de ver o jogo em direto, mas depois vi, inclusive, partilhei convosco o resumo do jogo, aliás, o jogo todo. Foi um jogo extremamente bem conseguido, é só uma mão agora, e foi contra esta equipa, que tem um coeficiente muito maior do que o do Benfica, e sucintamente o Benfica agora, amanhã vai saber quem é o próximo adversário no jogo de 18 a 19 de setembro, de novembro.
Bem.
E o Benfica neste momento, no sorteio das equipas que podem enfrentar, o Benfica é a segunda equipa com pior cotação.
Dito sim, isto, a primeira...
Não, mas mesmo assim, há uma equipa com pior cotação do que o Benfica, por incrível que pareça, coeficiente, quero dizer, mas é importante para o Benfica começarem a tirar-se isto, até porque do que se sabe das grandes ligas europeias, estou a falar do futebol masculino, há um maior interesse, e até comercial, no futebol feminino, não é à toa que o Benfica investe nisto, e é importante que o Benfica tenha alguma projeção neste desporto. Portanto, iremos saber com quem é que o Benfica irá jogar, sabendo já de antemão que vai ser sempre com uma equipa mais forte. Mas, ao contrário do que aconteceu nos anos passados e devido à pandemia, desta vez não vai haver fase de grupos. Portanto, o Benfica, vencendo, irá logo qualificar-se para os 16º de final, onde aí apanhará uma das equipas que até agora teve isenta. Normalmente é assim que funciona. Eles têm pelo menos umas 10 das equipas que estão sempre isentas, se são as mais bem cotadas no coeficiente da UEFA. Mas acho que é importante sonhar. O Benfica tem uma boa equipa. Gostei bastante do jogo. Acho que a vitória fez um ótimo jogo. Apesar do treinador que de facto e agora indo um bocado contra o flow desta conversa e a concordar com o Tibério, o treinador é um bocado nhonhó, mas usando eufemismos, e palavras que uso como filho, mas esperemos que o Benfica consiga fazer esta próxima fase. Era importante o Benfica pelo menos estar nos 16 avos de final.
Sim, porque já houve duas equipas no passado a passarem os 16.
Já, o Atlético Oriense e, não, o Benfica chegaram passaram à fase de grupos, o Atlético Oriense e também o...
olha a cábula.
Não tem cábula nenhuma, genuinamente, e foi o Braga que também passou.
Sim. Não, mas é mesmo importante perceber que, as competições europeias masculinas também vai passar a ser importante que haja uma equipa feminina, isto vai acontecer, e a questão de venda e do futebol feminino, por exemplo, nos Estados Unidos, é outra realidade, claro.
E no Reino Unido? E não é preciso ir tão longe.
As camisolas mais vendidas da seleção americana o ano passado foram as da Megan Rapinoe e outros jogadores da seleção. Ou seja, é óbvio que isto não vai acontecer em Portugal, mas há um potencial de crescimento e isto só cresce se houver mais visibilidade, se o jogo passar na televisão, se as pessoas forem observando e dando uma oportunidade.
Porque nós queria também já agora pegar nisso e se calhar também dar um bocadinho o respeito merecido às nossas atletas, porque não sei onde é que vão jogar, ouvi dizer que vão jogar na Tapadinha para este jogo da Champions, e acho que é preciso demonstrar também respeito por estas atletas que estão a representar o Benfica nas competições europeias. Desculpa, Tibério, estar-te a interromper, mas isto é algo que eu estou apaixonado a falar, mas que são jogadoras que vão jogar nas competições europeias, numa competição UEFA, e vão jogar na Tapadinha. Acho que não denota respeito por parte do Benfica.
Mas é onde elas têm estado a jogar e é onde elas jogam regularmente e faz parte de um protocolo com o Atlético para também cuidar do espaço e da relva, tudo isto. É o que é. Eu também acho que podia ser feita, se calhar, outra solução. Não sei bem qual, porque não há campos. Não vamos pôr a jogar na Luz, ou vamos? Vai-se jogar só o jogo da Champions e os outros jogam sempre na Tapadinha? Isso tem que ser um pouco...
Tem que ser bem estudado.
Tem que ser estudado. Mas isto levanta só uma questão aí. E fugindo um pouco desta história que estamos a falar, que é as condições do futebol feminino e ataca-se muito o futebol feminino, mas ainda agora esta semana houve um caso com o Fofó que eles pediram para adiar o jogo e não foi possível. Isto mostra que jogar futebol feminino em Portugal é muito, muito complicado nas equipas com menos capacidades financeiras e mesmo no Benfica. Lá está, o Benfica tem uma equipa que joga às Champions numa casa emprestada. Essas questões do futebol feminino foram também abordadas com o João Nuno e com o Picada, dos candidatos.
Sim. Nas entrevistas que o Benfica Independente
fez. Há quem se importe com isto, porque elas estão, enquanto estiverem a representar o Benfica, temos que dar todo o apoio. E o Benfica também tem uma obrigação moral de ser um alavanca e uma força para a modalidade em Portugal.
O Diogo Barbosa diz que a Darlene é melhor que o Sepovic.
Tibério, só pegando aí uma coisa que tu disseste, e não quero entrar em comparações dentro do Benfica, mas é muito mais difícil ser jogadora de futsal, de hóquei, de vôlei, de handball feminino, do que de futebol feminino.
Sim.
Eu sei mas essa não é uma guerra que estejamos aqui a tentar comparar. Elas todas merecem mais respeito e melhores condições. Ponto
sim,
final.
Mas eu não estou a falar em termos de condições. O Tibete estava a dizer que o futebol feminino, a questão da projeção. A projeção do voleibol feminino em Portugal, no Benfica, se calhar 10 benfiquistas não sabem qual é uma jogadora de voleibol feminino.
Verdade.
É só nesse sentido.
Mas o dinheiro que envolve a UEFA, e por exemplo a final da UEFA deste ano do Lyon envolveu muito dinheiro, e na por cima foi só passado, estamos a falar de completamente coisas diferentes, entre o voleibol, ou o futsal, e o futebol
que pode
angariar bastante dinheiro até, se for bem pensado pelo menos.
Mas os orçamentos são muito caros, e nós foi uma das questões que tivemos. Um orçamento para ter uma equipa para lutar pela Champions é muito elevado. Muito elevado. E Portugal não tem capacidade para isso.
Pois,
é um bocado nesse sentido. Desculpa, Magda, só para arrematar isto do futebol feminino. O jogo foi bom, foi a estreia na Europa, foi uma vitória sem espinhas, fomos muito melhores que o PAOK, que já tem experiência nesta rodagem, mas o Benfica foi claramente melhor. Para mim, a melhor jogadora do Benfica é a Chloé Lacasseda, a canadiana, que é uma máquina de jogar futebol, mesmo acima da Darlene e da Ana Vitória, que a Ana Vitória também é muito boa jogadora. Mas a Chloé, para mim, é aquela que faz mais a diferença. O Benfica foi claramente dominador, mas eu acho que o Benfica tem que ter um projeto normal. Quando digo isto, não é pejorativo, é com cabeça, tronco e membros, e não a pensar que vai ganhar a Liga dos Campeões, como já ouvi, como lá está, como ouvimos falar nas eleições de alguns candidatos e possível atingir fases muito adiantadas. Eu acho que chegar aos 16 avos, como vocês estavam a dizer, à próxima fase já é muito bom para esta primeira abordagem europeia do Benfica no futebol feminino.
Sim, e o Benfica apurou-se para esta fase por indicação da federação, porque íamos em primeiro, salvo erro, no campeonato.
Também, mas íamos ganhar justamente todas as competições.
Mas isso também foi transversal, não é?
Sim. Mas só estava a falar como é que a equipa do Benfica se apurou. Que não foi. Falhou-nos o título, mas conseguimos.
Desculpa, mas eu acho que o Benfica devia ser um bocado pedagógico, no sentido em que expliquem aos benfiquistas que para ir competir com o Lyon ou com o Wolfsburgo ou com equipas dessas não dá. Porque para as pessoas, depois, quando chegarmos aos 16 anos final e enfrentamos um PSG desta vida, percamos 5 ou 6-0.
Como aconteceu com o Braga o ano passado.
Pode acontecer muito bem e as pessoas não entrem em dizer isto é uma vergonha, isto é tudo não sei isto e aquilo.
O Benfica não, também é tem realidades diferentes.
Pronto, mas o Benfica tem que ser pedagógico nisso, porque os benfiquistas muitas vezes entram nas maluqueiras e as miúdas muitas vezes é que sofrem a falta de cultura desportiva deste país.
Sim. Bom, no fundo era o mesmo que, por exemplo, explicarmos aos benfiquistas que o Benfica ia perder 5-0 com o Basileia, que são só uns rapazes coitados que se reúnem para jogar à bola.
Não sei vamos que entrar por aí, João Tibério. Isso não aconteceu. Vamos entrar por aí.
Esse jogo não aconteceu, portanto não sei o que estás a falar. Muito bem, já falámos também então da vitória das meninas na Grécia. Eu já estou aqui a levar um
bocadinho no
estado. Das meninas, eu posso. Tu não podes, eu posso. Já estava a levar um bocadinho de deito no chat. Mas a verdade é que eu não consigo ver futebol feminino no geral. Mas eu costumo ver os jogos das meninas, está bem? Portanto...
Atenção, Mário, eu também, eu sei que o Tibério não vai gostar de ouvir isto, mas a questão do futebol feminino, eu percebo porque é que as pessoas não gostam, porque estão habituadas muito ao futebol masculino.
Mas é mesmo a questão de hábito.
E depois o jogo é muito mais devagar, é muito mais
lento.
Sem intensidade nenhuma, a tendência é dizer assim, pronto, nunca mais chegam à baliza, ou então é aqueles jogos, infelizmente, que o Benfica tornou o hábito feliz, ou infelizmente, que eu acho que é infelizmente mais que felizmente, porque o Benfica ganhava goleadas de 30-0, que não é bom para ninguém, e que os benfiquistas, pronto, habituaram-se a isso e disseram assim, aquilo não serve para nada, tipo, é uma seca, estar assim 30 golos contra 0, é uma verdadeira seca.
Mas não é uma seca ganhar,
não, não é isso, Otiver, tu percebeste o que é que eu quis dizer.
Não, é em termos de ritmo de jogo.
Eu fui ver o primeiro jogo de futebol feminino, com o Benfica deu, acho que foi 26, é assim, quando chega ali aos 10, já não mete piada absolutamente nenhuma, sinceramente, e é isso que... Mas também o Benfica não tem culpa. Quem tem culpa é a falta de competitividade do campeonato e das outras
equipas. Mas isso é transversal ao futebol feminino, é transversal às modalidades, é transversal a tanta coisa. Em Portugal.
E isso gerou que as pessoas não gostem tanto do futebol feminino também.
Acredito que seja
culturalmente, mas devo dizer, Júlio, que culturalmente, e nesse aspecto, nós temos muito a evoluir. Ver o futebol feminino, tendo sempre em base a comparação com o futebol masculino, é um erro. O futebol feminino não tem essa intensidade, como a Magda também disse e como tu também disseste, mas tem outras coisas, exatamente, os passos que são criados fazem muito mais oportunidades de gol.
Tu sabes que o futebol feminino tem um tempo útil de jogo muito superior a um jogo de futebol masculino.
Ah, claro, não há faltas quase.
É pá, não estás a ver os jogos que eu estou a ver.
Hoje também não houve
do Benfica. Verdade. Mas a ver, fomos dar uma voltinha e chegámos ao jogo de hoje.
Mas
outra vez.
Mas olha que no jogo do Bessa o pai 60.
A média, em termos de média, foi fixe, então.
Muito bem. Acho que já falámos tudo hoje. Pronto, já deu para descomprimir um bocadinho desta não vitória. Mais uma do Benfica. O Benfica já tem dois jogos seguidos sem conhecer o sabor da vitória. Já estou aqui com palpitações com o jogo do Braga. O próximo jogo do Benfica, então, é domingo. Com o Sporting Clube Braga às 20 horas no Estádio da Luz, voltamos a não ter adeptos, como também não tivemos hoje. Nós vamos fazer o rescaldo no domingo. Não sei se vocês querem dizer um adeus à malta que esteve no chat a acompanhar-nos, são os maiores.
Não, eu trouxe só uns livros para recomendar.
Oh, meu Deus!
Não recomendar livros.
Deus, até amanhã.
Aqui não, mas se quiseres voltar no domingo, nós fazemos um especial só para
livros,
isso.
Livros do Tibério. A Livraria do Tibério.
Olha, é um bom podcast. Livraria do Tibério.
Oh, Magno, deixa-me só dizer que amanhã temos eu e o Sérgio Ingrácia vamos fazer o rescaldo da quarta-feira de modalidades do Benfica e se o pessoal quiser ver, acho que é às 10 da noite e pronto, para estarem atentos.
Muito bem. Então, amanhã volta o João com o Sérgio, que foi uma bela quarta-feira de modalidades, que vão com certeza falar da vitória na Supertaça, a nona Supertaça que o Benfica conquistou no voleibol. Carlos, obrigado por mais uma presença no rescaldo em que o Benfica não perde.
Oh, até agora 100%.
Não é 100% vitorioso, mas pronto, é 100% não derrotas. Agradecer ao Tibério também por ter estado cá hoje. Agradecer novamente às pessoas que estiveram a acompanhar no chat a falar um bocadinho do jogo e um bocadinho daquilo que se passa à volta do Benfica. Eu volto no domingo, em princípio, se correr tudo bem. Portanto, um obrigado também a quem nos vai ouvir depois e viva o Benfica!
Viva o Benfica!